Estamos de volta com Esfera Pública, Record TV, somos 100% Rio Grande e CEMAP Sindicato, quem faz grande o Rio Grande são os trabalhadores. Agora 30,9 graus no centro de Porto Alegre, 13 para as duas. Estou aqui conversando no estúdio com os deputados Pedro Ruas do PSOL, Estela Farias do PT, Vinícius Ribeiro do PDT e logo mais conversaremos por telefone com o líder do governo, Gabriel Souza, que está em Brasília. Vou começar esse bloco lendo aqui algumas mensagens dos ouvintes. A manifestação do deputado Vinícius Ribeiro gerou muitas reações aqui, ó. O Carlos Kovazaki de Guaíba: a conversa da esquerda é sempre a mesma, defender os cargos em empresas públicas e mentir para a sociedade para manter seu eleitorado. O Estado não tem de ser dono de empresas, tem de fomentar o desenvolvimento. Esse ouvinte não assinou. Ele disse que ouve diariamente o Esfera, que o Tarso foi e ainda é muito inteligente, que as polícias não reivindicam salários, apenas salários pagos em dia, as polícias do Rio Grande do Sul, no momento. Aí ele põe: mas por quê? Porque roubam muito. Deputado Vinícius Ribeiro representa bem o PDT do Sartori, ainda bem que é minoritário. Tem um outro recado aqui.
Mas quem assina isso, por favor?
É, não botou o nome, tem o número aqui e a foto do ouvinte, por isso que eu tô lendo pelo WhatsApp, mas ele não assinou. Vou pedir que os ouvintes assinem, por favor. Tem um outro aqui: acabou o PDT, pode fechar. Depois dessa, a discussão não é entre direita e esquerda. As elites econômicas se deleitam com o novo PDT. E o Marcelo de Porto Alegre e fala: o caminho para o PDT é menos Vinícius Ribeiro e mais Juliana Brizola. Surpreende as manifestações?
Não surpreende. Aliás, a Juliana é uma querida colega, uma pessoa que eu tenho uma estima e um respeito muito grande. De algumas opiniões a gente se diverge, como é normal, dentro da bancada do PT lá com a deputada Estela, ou dentro da bancada do PSOL, né? Porque eu
só como partido.
Eu esqueci de ler, deputado.
E que isso é extremamente tranquilo.
Do Leonel
Saraiva. E a gente respeita a opinião do ouvinte.
Ele diz o seguinte: é um absurdo sem tamanho o PDT estar nesse governo que quer entregar a CE criada por Leonel Brizola quando encampou a Bonchair. Quando até o artigo 1º do estatuto do PDT se coloca contra a entrega de patrimônio, diz o Leonel Saraiva. Há uma divisão, um racha interno?
Existe.
Porque me parece assim, a bancada, pelo que eu tenho acompanhado nas votações, ela fecha a questão contra algumas propostas, ou pelo menos majoritariamente. É o caso da PEC, que termina com o plebiscito, a necessidade de plebiscito para qualquer tipo de alteração envolvendo a CE, o gás e a CRM, até porque essa emenda foi articulada lá em 2002, mas oficialmente apresentada pelo então deputado Vieira da Cunha, do PDT, se eu não me engano, né? Agora,
nós não vamos deixar de ter oportunidade de ouvir a população.
O senhor vota contra essa PEC?
Sim, nós fechamos.
Toda a bancada.
Sim, nós fechamos questão em relação a ela. Até porque é uma oportunidade de nós ouvirmos a população.
Essa é a 259, 2016.
É o que eu disse, deputado Pedro, dentro da bancada, e externei a minha posição dentro do partido. Como é que nós vamos perder a oportunidade de ouvir a população? Eu entendi, inclusive, que esse plebiscito poderia ter acontecido junto com as eleições do ano passado. Era uma grande oportunidade de todos os municípios, debaterem e dialogarem. Mas também eu quero aproveitar a oportunidade e dividir um pouco o conhecimento que eu estou tendo e de algumas questões que eu imagino que o Estado deva avançar, que também é minha divergência dentro do partido. Citei o exemplo dos honorários advocatícios de sucumbência, que os procuradores do Estado querem receber. Tá? Externei a minha opinião que eu não vejo nenhum problema na advocacia privada disso acontecer. Na minha opinião. Tá? O advogado privado está lá. Se eu entro na justiça contra a deputada Estela e a deputada Estela ganha,
eu
tenho que pagar os honorários advocatícios dela. Agora, o procurador do Estado, ele já recebe em cima do teto. Ele já optou pela dedicação exclusiva. Agora tem um projeto de lei na Assembleia autorizando, de acordo com o Código de Processo Civil, a dar destino dos honorários de sucumbência do procurador de Estado para o bolso deles.
Me permite uma parte?
O governo disse que esse projeto é uma adequação à legislação federal, não é?
Se me permite, só concluir.
Fazer uma partezinha bem.
Eu não vejo. Eu vejo isso. Projeto? Não, mas eu vejo isso na atual realidade que está o Estado, um descalabro. Principalmente com o advogado público. Eu não falo do advogado privado. Segundo aspecto que eu citei. Prêmio de produtividade.
Eu concordo com a tua opinião, só que eu quero acrescentar um dado.
Por favor, então, Rose.
Esse projeto é pior. Ele, além de um descalabro, ele é um assinte. É inacreditável que o governo Sartori tenha coragem de encaminhar esse projeto. No momento que demite servidores, no momento em que fecha empresas, fecha fundações, extingue órgãos públicos, o governo, prestem bem atenção os ouvintes, particularmente esses que gostam de criticar a esquerda, né, porque gasta. Os procuradores do Estado, eles têm uma média salarial muito elevada, próximo dos R$30 mil ao mês. Pois o governo Sartori encaminhou um projeto para a Assembleia Legislativa para que esses procuradores do Estado, acho que são mais de 400 procuradores aqui no Estado.
Quase 500. Ativos e inativos.
Eles, além do seu salário, prestem atenção, os ouvintes aí contra a esquerda, esses que questionaram, né, a posição da esquerda. Além do salário, recebam a sucumbência, que são os honorários de uma advocacia vinculada, porque o Estado, ele não pode contratar outro advogado para defendê-lo que não seja os procuradores. Exatamente. Então, tá, o cliente está pronto. Tá
isso
pronto.
Existe exatamente. A Procuradoria Geral.
E tem, com chuva, com sol, com processo, sem processo, tem salário, o seu salário tá garantido ao final de cada mês, com todas as vantagens legais, enfim. Como é? E aqui concluo, Vinícius, para não. Mas é que o Vinícius também falou bastante no tema, mas só para concluir. Como que nós vamos imaginar que um governo que se diz em crise, de um Estado que se diz falido, na opinião do. Na avaliação, na ótica do governo Sartori, como é que esse Estado manda, como é que esse governo manda um projeto para pagar honorários de sucumbência judicial?
Pois é, aí é que eles argumentaram que é uma adequação à legislação federal, não é.
É uma adequação voluntária.
Eu tenho.
Ela não é obrigatória.
Não, mas é assim,
deputado Pedro. O Código de Processo Civil, que o senhor conhece perfeitamente, ele obriga o Estado a regulamentar.
Ele obriga.
Agora, o Estado, como o Estado vai... Perfeito. Como o Estado...
Para pagar, se quiser pagar, eu tenho que regulamentar.
Como o Estado vai pagar é essa discussão.
A obrigação, né?
E tu me fizeste uma pergunta. Quais são as divergências do PDT? Eu tô dizendo uma das minhas divergências.
Mas alguém defende esse projeto lá?
A segunda divergência. Prêmio de produtividade e eficiência dos trabalhadores da Secretaria da Fazenda do Estado. Que independente de governo, acontece com o Sartori, aconteceu com o Tarso, aconteceu com a Ieda, aconteceu com o Olívio. Vou citar alguns números para espantar os ouvintes e meus colegas deputados. A Secretaria da Fazenda tem em torno de 1.600 trabalhadores na ativa e em torno de 2.000 na inativa. Eles recebem juntos, os ativos e os inativos, um prêmio de produtividade e eficiência, no entorno de R$25 milhões mês. Vou repetir, R$25 milhões mês. R$300 milhões ano. É inadmissível que nós possamos conviver com isso, em 2017, num estado em que a receita é menor que a despesa.
Mas, deputado, aqui não tem projeto sobre isso. E também é o seguinte, né? O fato, e aqui que eu, com respeito e amizade, eu digo pro Vinícius, jovem e brilhante deputado, mas digo o seguinte, o fato de chegar depois não quer dizer que ele tem que falar mais que nós também, né?
Eu quero pedir, eu tenho 3 minutos agora antes do próximo intervalo, eu quero garantir a palavra para a deputada Estela, e depois a gente, temos mais meia hora.
Eu acho que eu tive que correr mais tempo.
Todo o tema que foi levantado Estela, aqui, minha velocidade provocado por Titaline. E que é discorrido, inclusive, agora nesse momento pelo Pedro e pelo Vinícius, eles dão conta exatamente disso, né? Nós vivemos um governo que faz o que a gente chama de uma austeridade seletiva.
É bem seletiva.
Aliás, o nome é aquele que a tua assessora deu pro projeto.
Eu pago
quando
quiser.
Né? O austeridade seletiva também serve, porque tu entende? Para alguns, austeridade, rigor. Para outros, não bem assim. O TJM é um.
E para outros, Tribunal de Justiça Militar é um. A manutenção do TJM é privilégio.
Por que não enfrenta a extinção? Não enfrenta a extinção. Muito antes, pelo contrário. Coloca a sua tropa de choque lá dentro, sentar em cima desse projeto, 2 anos e meio está lá o projeto. Aí vão dizer, por que o Tarso não fez? Não é fácil fazê-lo mesmo. Bem, mas o Tarso não ficou chorando as pitangas e dizendo que o Estado está quebrado e falido. O Tarso foi à luta. Porque nós entendemos, temos uma visão aí um pouco distinta da tua, Vinícius, particularmente, de que o Estado... Ele serve para prestar o serviço, sim. E nós temos que sempre lutar para que seja a melhor qualidade possível. Eu, aonde vivi a experiência, seja como prefeita, né, no executivo, ou depois como secretária de Estado, aonde, por onde eu passei, eu busquei fazer do meu exercício nesta atividade, né, de gestora, né, a melhor possibilidade possível, a melhor possibilidade possível, é uma redundância, a melhor possibilidade de qualificar o serviço público. Agora, o Estado não pode abrir mão disso. Ele não pode abrir mão disso. Né? Agora, porque tem ineficiência, porque ele não é eficaz aqui e acolá, nós vamos abrir mão disso. Então, há uma austeridade seletiva que ela é direcionada. E aí eu me preocupo, porque, de novo, a gente acaba... Vai, vem, cai tudo no servidor. Porque daí tudo... O custo do Estado hoje não é o maior problema do Estado do Rio Grande do Sul. Do ponto de vista da realidade econômica e financeira e da crise econômica e financeira que se vive, não é o custo do Estado atual que é o maior responsável. Eu já demonstrei, está aqui, eu acho que é importante que os meus colegas deputados peguem esses números da Secretaria da Fazenda. De 4,9 bi que tinha de déficit em 2015, em pouco mais de um ano, eles baixaram para 143 milhões. A que custo? A custo de rombos, verdadeiros rombos que ele vai deixar na estrutura do Estado. Porque não é por acaso que esse Estado um dia criou a FZB, não é por acaso que esse Estado um dia criou a FE, não é por acaso que esse Estado um dia criou a CRM que eles querem vender, criou a Corsan, que eles vão chegar lá, o Banrisul, que eles vão chegar lá. Não é por acaso. Né? Isso todo, tem toda uma lógica, muito antes, pelo contrário, de instrumentos que desenvolvem o Estado, que trazem desenvolvimento. Esse governo, vou concluir a minha contribuição nesse momento aqui, Taline, esse governo, por tudo que ele já economizou nesse período agora, de 2 anos de gestão, por todo, tudo que ele já fez, redundou numa economia, que vai chegar no ano que vem, de 18 bilhões de reais, bilhões de reais de economia. 18 bilhões de reais. Está errado aqui, não é mim. É bilhões.
Nós vamos continuar falando sobre os números, deputada Estela Farias, após o intervalo comercial. Obrigado. Agora nós vamos ao Guaíba Notícias com a Sinara Félix. Intervalo e já voltamos.